SECOM Entrevista.
O SECOM Entrevista de hoje convidou a secretária da Assistência Social Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann. Apesar de inúmeros desafios, o ano de 2023 foi marcado por grandes conquistas na SAS. Com o esforço de toda a equipe, a pasta superou demandas históricas, como o lançamento de editais do Fundo Estadual do Idoso e do Fundo da Infância e da Adolescência, somando 82 milhões de reais. Retomou capacitações aos municípios e realizou inúmeras ações e projetos que fortaleceram a política de assistência social em Santa Catarina. Estes são alguns temas desta conversa. Secretária, a SAS foi um braço importante do governo de Santa Catarina nas ações de ajuda ao Rio Grande do Sul devido aos eventos climáticos que atingiram o estado. Pode falar para a gente sobre este apoio e algumas das ações da pasta no suporte ao estado vizinho?
Então, né, quando começou os eventos climáticos no Rio Grande do Sul, o governador Jorginho nos chamou justamente para que a gente pudesse estar dando todo esse suporte ao nosso estado vizinho. E de prontidão, nós já entramos em contato com o secretário de Estado do Rio Grande do Sul, Beto, e colocamos a estrutura da assistência social a dispor dele, no qual ele precisava. Atendimento com psicólogas, assistentes sociais. No segundo momento, nós começamos a receber famílias do Rio Grande do Sul aqui em Santa Catarina. Então, foi um trabalho que nós fizemos junto aos municípios no acolhimento dessas famílias, que é para onde elas estão morando, alimentos, cesta básica, né? Toda aquela questão estrutural das famílias que vieram para cá porque perderam tudo, né? E no terceiro momento, sim, nós estamos auxiliando o Rio Grande do Sul no cadastro das famílias que foram afetadas, na questão de auxílio para levar essas famílias de volta para o seu estado de origem e para estar junto acompanhando, sim, quais são as demandas, porque a assistência social perpassa de várias políticas públicas e dentre elas o acolhimento, a moradia, o desenvolvimento do ser humano. E nós sabemos, porque o nosso estado sofre muito com enchentes, então nós sabemos que essas famílias precisam de acompanhamento. E esse acompanhamento o estado está dando, sim, ao Rio Grande do Sul. Inclusive, nós fizemos uma parceria com a Fiesc, nós temos o Cine aqui do estado de Santa Catarina, que todas as famílias do Rio Grande do Sul que estão morando em Santa Catarina, nós já fizemos essa parceria, que é o quê? É o encaminhamento às famílias ao mercado de trabalho. Então, tem demandas por região que precisam de mão de obra. E daí a parceria com a Fiesc é para curso de qualificação profissional e encaminhamento do mercado de trabalho. E o Cine, sim, encaminhamento direto a essas famílias para elas terem o seu desenvolvimento aqui em Santa Catarina.
Certo. Graças a uma força-tarefa dos servidores, o confinanciamento estadual da Assistência Social 2024 teve duas parcelas antecipadas. Ao todo, o governo de Santa Catarina, por meio da secretaria, vai repassar 60 milhões de reais aos municípios para a execução de políticas públicas. Secretária, que políticas públicas são essas que beneficiam a população?
Nós trabalhamos diretamente com o Sistema de Garantia de Direito do Ser Humano, desde a criança ao idoso. Então, nós temos as políticas públicas do CRAS, CREA, Centro de Acolhimento, Centro POP, são os serviços da assistência social. Então, o CRAS é a porta de entrada para receber aquela pessoa que precisa de um acolhimento, que precisa de um auxílio, que precisa do seu resgate. Então, ali são as políticas públicas de relacionamento, de construção, né, e da busca daquele seu desenvolvimento, do qual às vezes você está passando por um momento difícil, que você precisa se reencontrar, ou que você tem dificuldades, né, ou não aceita determinadas situações, ou está passando por uma situação financeira difícil. Então, todo esse é um serviço do CRAS. O CREAS é um serviço que é quando a violência já aconteceu dentro da família ou com o ser humano. Abuso sexual, maus tratos, todo tipo de violência, violência física, violência emocional, violência financeira. Então, o CRAS, o CREAS, na realidade, é para atender aquela pessoa que sofreu uma violência. Não só a pessoa. A gente trabalha com a pessoa e com a família dela. Então, o CREAS é para atender qualquer cidadão que tenha sofrido qualquer tipo de violência. É um serviço muito difícil, poucas vezes reconhecido, até pelo poder público municipal, às vezes pela falta deste olhar. E o papel da assistência é trazer de volta esse resgate do ser humano. Então, esse é um dos atendimentos da assistência social. E quando a gente vem da alta complexidade, a gente vem do acolhimento. É quando aquela pessoa, não consegue ficar sozinha, ela é abandonada pelos seus entes familiares. Ou quando aconteceu alguma situação que ela realmente tem que ir para uma casa de acolhimento. Né? Então, esse é um trabalho da assistência social. Nós trabalhamos com o desenvolvimento do ser humano. Nós temos também a questão do imigrante, que é a questão daquela pessoa que está vindo para o Brasil, e especificamente para Santa Catarina, para uma busca de mercado de trabalho. Então, o CRAS é a porta de entrada para o imigrante. Nós temos hoje em Santa Catarina mais de 150 mil imigrantes. Nós temos 133 nacionalidades. Então, é uma forma da gente fazer com que aquelas pessoas que tenham vindo de outro país se sintam um pouco brasileiro, um pouco catarinense, e que eles consigam trazer esse desenvolvimento, que Santa Catarina é um estado em desenvolvimento, e eles estão vindo aqui na busca de um emprego, e esse é o nosso papel também, de auxiliá-los em todo esse trabalho aí de auxílio, desenvolvimento, acolhimento, e fazer com que essas pessoas se sintam parte do nosso estado. Então, esse cofinanciamento do Estado, ele é para ajudar especificamente um pouco na folha de pagamento do funcionário público que está lá. Ele pode servir também para reformas do prédio, até para a própria construção, depende de como é gerenciado esse dinheiro, para a compra de um carro, para pagamento de aluguel social, pagamento de cesta básica, quando acontece uma calamidade, de colocar um alimento na mesa. E, então, são várias ações assim, que podem ser usadas com esse dinheiro, mas específico para a política da assistência social.
A Secretaria tem realizado também um projeto pioneiro, que é o SAS Mais Perto de Você. Essa capacitação é fundamental para que contadores, técnicos e gestores entendam como aplicar os recursos relacionados ao orçamento da política da assistência social. Hoje, este é um dos maiores desafios enfrentados pelos municípios, né?
Isso mesmo. Como foi falado anteriormente, nós cofinanciamos 60 milhões para os 295 municípios. Esse dinheiro é para usar na execução da política pública. E o que acontece? Todo final do ano, os municípios reprogramam o dinheiro que não foi usado, que fica parado em conta, por falta, muitas vezes, de entendimento do contador do município. Então, nós financiamos 60 milhões e os municípios, este ano, reprogramaram quase 70, um valor muito maior do que nós mesmos aportamos como Estado. Então, esta forma que nós encontramos de estar falando para o contador na orientação do seu técnico da ponta, porque nós trabalhamos com 162 municípios abaixo de 10 mil habitantes, com uma equipe do executivo muito pequena e muitas vezes pouco entendimento na questão da execução do serviço da assistência social. Então, quando a gente repassa dinheiro para custeio, para investimento, eles têm uma cartilha: ah, pode isso, isso não pode. Não, nós estamos indo como Estado para falar para os contadores e para dizer: você pode reprogramar, você pode usar para reforma, você pode botar o alimento, você pode comprar um carro. Então, é uma maneira que o Estado está fazendo para com que esse recurso realmente seja usado, não seja reprogramado, porque a gente vê quando o Tribunal de Contas nos chama para fazer uma conversa, justamente por causa disso, porque os municípios estão com recurso parado. E nós temos essa responsabilidade de fazer com que eles entendam de que forma. Até o governador Jorginho fala que ele tem muita questão de que ele quer estar valorizando, repassando mais recursos, levando mais encaminhamentos, desenvolvimento, mas a gente precisa pelo menos superar essa fase, fazer com que os municípios entendam no que eles possam estar gastando esse dinheiro, para cada vez mais a gente possa atender o nosso estado de Santa Catarina e a população que necessita da assistência social.
Santa Catarina é mais uma vez destaque quando o assunto é segurança alimentar. O estado alcançou a marca de mais de 1.200 agricultores inscritos no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que poderão vender produtos para os municípios habilitados e fazer a entrega nos equipamentos da rede socioassistencial. Secretária, este é um dos programas que tem mudado a vida de muitos agricultores catarinenses no estado, né?
Sim, esse é um programa de aquisição de alimentos, onde nós, da segurança alimentar, que é uma das atribuições da assistência social, compra o produto do agricultor. Então, cada agricultor de Santa Catarina pode estar se credenciando na assistência social e eles podem emitir por ano R$15 mil de nota. Esse produto, ele é entregue no CRAS. Quem solicita o produto, quem faz o pedido do produto é a assistência. Assistência escreve, né? Olha, eu vou precisar de alface, eu vou precisar de trigo, eu vou precisar de arroz. Ela faz o pedido da demanda, ela pode estar adquirindo dos agricultores credenciados e este produto pode ser desenvolvido trabalhos dentro do CRAS, do CREAS ou atender qualquer entidade. Então, é muito importante quando a gente fala hoje que Santa Catarina é o estado brasileiro com maior número de agricultores registrados. Nós tivemos o recorde que nós conseguimos cadastrar mais de 500 produtos. Então, hoje, Santa Catarina, até o peixe pode ser vendido para o CRAS. Santa Catarina é o estado que o menor índice de fome tem. É o maior estado com segurança alimentar, porque nós estamos, desde 2023, quando o governador Jorginho nos chamou e trouxe os índices, disse, isto aqui é um índice que tem que melhorar e vocês têm essa responsabilidade. Então, ano passado, nós executamos 5,5 milhões do PA, conseguimos pagar, fizemos todos os processos, tanto que nós batemos o recorde, e esse ano agora com 10 milhões então, de investimento, nós vamos estar cada vez mais potencializando o agricultor familiar, fazendo com que eles tenham uma renda extra e também fazendo com que o povo de Santa Catarina tenha um alimento saudável no seu dia a dia.
Coisa boa, né? Mudando um pouquinho de assunto, o Estado pode aumentar a arrecadação do Fundo da Infância e da Adolescência e do Fundo do Idoso em mais de 95% com a destinação do Imposto de Renda para estes programas. Atualmente, ele ainda representa um percentual muito pequeno e poderiam financiar projetos que mudam a realidade de crianças e idosos no nosso Estado, né? Que projetos poderiam ser citados?
Então, né, é importante que todos que estão nos ouvindo agora que saibam que Santa Catarina deixa de arrecadar 1 bilhão por ano de pessoa física e jurídica na questão do imposto de renda. Na pessoa jurídica, nos seus pagamentos mensais e na pessoa física, na sua declaração. Todo e qualquer valor que quando você paga a declaração de imposto de renda, se você não deixa para Santa Catarina, vai para os cofres federais num bolo geral. E se você tem a percepção que este valor que você está pagando, indiferentemente, você não vai pagar mais, este valor você já está pagando, você pode estar destinando aqui para criança, adolescente e idoso de Santa Catarina. Dá para fazer N projetos, N propostas, acolher aquela criança que foi vítima de violência, desenvolver ela, trazer cursos de tecnologia e inovação dentro das escolas. Na questão do idoso, que a gente conversa muito, que a ex-secretária e hoje deputada federal Carmen Zanotto fala também, prótese de idoso, centro dias de idoso, sabe, cursos de tecnologia para os idosos, as acessibilidades, estudo diagnóstico municipal para ver quais são as demandas. Hoje nós temos muitos idosos sofrendo violência financeira, né? Fazer esses acompanhamentos. Então tem tantas propostas dentro da criança, do adolescente e do idoso que pode transformar Santa Catarina em vários aspectos. Mas tudo isso requer recurso. E tudo isso nós podemos estar trabalhando com ações muito fortes das organizações, sociedade civil e tanto governamentais com esse dinheiro dos fundos. Então, nós deixamos de arrecadar um valor muito grande mesmo. E cada cidadão que está nos ouvindo neste momento, como fala o governador Jorginho, que faça um olhar. Não adianta você estar na rua e dar uma esmola, porque essa esmola está mantendo aquela pessoa em situação de rua. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, dá um trabalho maior? Dá, porque tem que ser a declaração completa. Faça a completa. Destine este valor para os fundos do Estado de Santa Catarina. Então, assim, é importante que todos nos escutem, que saibam que você que paga imposto de renda, não importa. Qualquer cidadão que paga imposto de renda pode estar destinando para o nosso Estado de Santa Catarina.
E falando agora do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e do FEI, o Fundo Estadual do Idoso, a secretária conseguiu dar vazão à utilização desses fundos que estavam parados há alguns anos e lançou editais que somam R$82 milhões. Como estão esses editais?
Então, né, quando nós assumimos a secretaria no passado, nós tínhamos, né, 80 milhões parados do Fundo Estadual do Idoso. Um dinheiro nunca usado historicamente. E toda uma questão estrutural dentro do Conselho. Então, quando nós assumimos, realmente o governador Jorginho nos chamou, porque já era uma demanda de anos, nunca tinha sido executado pelo Estado. Chamamos o Conselho e fizemos todo um trabalho, assessoria técnica, assessoria de projetos, levantamento de dados que Santa Catarina precisa. E este ano passado, final do ano passado, nós lançamos um edital de 40 milhões do Fundo Estadual do Idoso. E agora, neste momento, neste mês, nós já estamos pagando esses 40 milhões. Então, são para várias propostas e vários projetos. E do Fundo Estadual da Criança, que é o FIA, a gente está com o Conselho para análise das propostas. Do Fundo Estadual do Idoso, nós tivemos 200 propostas. Foram 200 propostas para analisar uma a uma, dados, fazer todos os eixos que pedem. Então, do Fundo Estadual do Idoso, finalizamos e estamos pagando. E do Fundo Estadual da Criança, tem 600 propostas. E a equipe está finalizando, já estão com o Conselho para dar as notas e publicar para a sociedade civil e para os governamentais, que seriam municipais, para dizer quais foram sorteados e a forma para começar a fazer a efetivação do pagamento. Porque o pagamento ele é na hora. Aí ele recebe e depois presta a conta. E então esses dois editais já estão a todo vapor. Graças a Deus estamos finalizando para este ano ainda abrir outro edital para poder dar vazão a todos os recursos.
Bom, já falamos de jovens, de crianças, idosos, de pessoas com deficiência, imigrantes. E vamos focar um pouquinho agora nas mulheres. Existe um trabalho voltado, né, às mulheres catarinenses, às mulheres que moram em Santa Catarina, especialmente as que sofrem ou sofreram violência doméstica e sexual. E há um diálogo muito forte com os municípios sobre as ações de enfrentamento destes problemas no estado, né?
Nós trabalhamos, como eu falei no primeiro momento, com 162 municípios abaixo de 10 mil habitantes, onde lá no interior muitas vezes acontece a violência doméstica. E a mulher, ela se sente impotente porque ela acredita que se ela sair daquele espaço, ela não vai ter alimento na mesa do filho. Então ela se submete muitas vezes à agressão porque ela está pensando no filho ou no ente que está com ela, às vezes o pai ou o sogro, e ela se submete realmente a isso. E o que a gente precisa muito fortemente, o que o Estado está indo fortemente em todos os municípios, é olhar para aquela mulher e dizer: acredite no sistema, acredite na política pública do governo do Estado de Santa Catarina, porque nós temos trabalhos sim voltados ao acolhimento. Estamos finalizando um edital para 40 vagas para mulher vítima de violência. No primeiro momento, quando é startada a violência, ela vai para o acolhimento, mas não vem só ela. Vem ela, muitas vezes vem o filho, vem o pai, a gente acolhe, dá todo o suporte para ela, encaminha ela para um curso de qualificação e para o mercado de trabalho, para que ela não continue sofrendo essa violência. E nós trabalhamos psicologicamente também com o agressor. Então é um trabalho que a assistência faz fortemente, mas o que nós mais precisamos fazer é quebrar este tabu, fazer com que a mulher se olhe no espelho, se valorize, desde a criança à idosa, e que ela diga que não é não, que essa violência ela não é obrigada a suportar, porque nós temos um Estado seguro. Nós temos um Estado que está aqui para abraçá-la, acolhê-la e dar segurança que ela precisa para desenvolvê-la e para que ela tenha o alimento na mesa com o seu trabalho e que ela não precise mais passar por isso.
Nos últimos meses, o governo de Santa Catarina tem entregado casas em diversos municípios e mudado a vida de muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Em relação à habitação, a SAS já se prepara para lançar um novo projeto habitacional, não é mesmo?
É isso mesmo, né? Nós estamos finalizando um programa de habitação do qual o governador Jorginho, que desenhou ele, que trouxe toda aquela demanda da angústia que ele veio com muitos anos de trabalho, conhecimento nos municípios. Então, qual é a demanda? Com todo o desenho, nós construímos um magnífico programa habitacional. Mas neste governo, até hoje, nós já entregamos 105 casas a 7 municípios. Então, nós estamos executando, sim, fortemente a política da habitação. E não é só casa, é regularização fundiária também, aquela moradia que não tem a sua escritura. Nós temos uma questão das antigas casas da Coab, que não tem escritura, que estão pagas sem escrituras. Então tudo isso está abarcado no programa de habitação, do qual o governador ainda quer dar mais uma olhada, porque o governador é uma pessoa que ele analisa ponto a ponto. Ele é uma pessoa que conhece os 295 municípios e ele sabe especificamente cada um deles. Então nós estamos finalizando, vamos bater o martelo com ele para que a gente possa sim fazer o lançamento, o tão sonhado lançamento do programa Casa Catarina.
Secretária Maria Helena, para finalizar, Santa Catarina tem mais de 21 mil indígenas de 3 etnias, mas desde o ano passado o governo do estado tem buscado estreitar a relação com os Xokleng, especialmente os que vivem em José Boatê, para dar um fim a um impasse histórico envolvendo a Barragem Norte. Secretária, como estão essas negociações?
É importante que todos estão nos ouvindo neste momento, que saibam que a comunidade indígena vem com uma cultura, que ela é uma cultura que trouxe para o Brasil, que desenvolveu o nosso povo brasileiro, né, que são umas pessoas que trabalham, que precisam ser respeitadas, e que nós sim temos uma demanda junto à comunidade de José Boatê, que é a questão da barragem. Nós estamos trabalhando desde o ano passado nas demandas que nunca foram atendidas. Existem ações judiciais que nunca tinham sido cumpridas, e o governador Jorginho, desde o primeiro momento, ele pediu que nós fizéssemos um levantamento completo e começasse a fazer a parte administrativa, que é o cumprimento daquelas sentenças judiciais. No meio do caminho, nós tivemos uma enchente ano passado, onde determinadas obras que eram para ser em determinados lugares não podem mais porque desbarrancou, desmoronou. Existe uma sentença de uma ponte, aquela ponte naquele local não pode mais, mudou o local. A construção de escola, que era para ser em determinado local, mudou o tamanho da escola. Então, assim, nós estamos finalizando, junto à comunidade indígena, todo e qualquer levantamento necessário para realmente colocar as ações em execução. Nós estamos com um trabalho muito forte da Celesc lá dentro, outros estão fazendo toda a reestruturação da parte elétrica, que eles também não tinham. Quando aciona o plano de contingência na cesta básica, barco, uma van para atender os indígenas. Então, assim, é com muito respeito. A gente está tendo um bom relacionamento com a comunidade indígena e quero aqui agradecer todos os caciques da comunidade indígena de José Batê, principalmente o cacique-presidente, que é o Setembrino, pelo carinho que ele tem com Santa Catarina e por esse olhar que ele tem junto ao governo do estado, que eles estão se somando para que nós realmente possamos estar efetivando aquilo que eles tanto precisam e merecem.
Secretária Maria Helena Zimmermann, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho à frente da SAS.
Muito obrigada a todos, né? Eu aprendi que na vida existem crianças cristais, que são crianças que vieram ao mundo para mostrar a diferença para o ser humano. E muitas vezes a gente olha para aquela criança cristal, ela é um autista, ele é uma pessoa deficiente, ele é uma pessoa que tem TDAH, e ela trouxe para a tua vida uma visão diferente, para que tu valorize a vida de uma outra forma. E essa pessoa, que seria um pai ou uma mãe ou alguém, às vezes não absorve isso, não aceita onde tem rejeição, onde tem abandono, onde tem maus tratos. E a assistência faz com que aquela família receba este presente de Deus e faça com que aquele ser humano entenda que ele está ali e aquela pessoa que está do lado é para ajudar a ele ser um cidadão e um ser humano melhor. Pô, muitas vezes não valorizado, muitas vezes não entendido, mas esse é o trabalho da assistência, fazer com que o próximo entenda a sua dificuldade, entenda a sua necessidade, mas que saiba principalmente que aquela pessoa está ali para te ajudar e não para te trazer uma demanda, não para te trazer um problema, e sim para te trazer uma visão melhor do mundo que está aí.
Parabéns, o trabalho de vocês é maravilhoso. Para o SECOM Entrevista, Kênia Casagrande.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.